Já estamos em condições de começar a nossa reunião. Temos a honra de ter aqui connosco o Sr. Embaixador da Ucrânia. Desde já dizer-lhe dar as boas-vindas, não só à Assembleia da República, mas também a esta Comissão. Esta Comissão tem recebido, ao longo dos últimos anos, um conjunto de embaixadores. Portanto, é algo que acontece regularmente, mas sabemos também, pelas informações pelo menos que me chegaram, que havia aqui uma vontade mútua, também do Sr. Embaixador, de vir falar aos seus deputados dos diferentes grupos parlamentares. Tenho mesmo algumas informações, gostaria de abordar questões como os resultados das eleições parlamentares na Ucrânia e a avaliação das mesmas para os autores internacionais, a questão das relações bilaterais entre os dois países e, muito particularmente, entre os parlamentos, e um tema sempre importante, muito particularmente para a Ucrânia, que é as aspirações europeias da Ucrânia. Normalmente, a forma como são conduzidos os trabalhos na recepção embaixador, da que o Sr. Embaixador poderá fazer uma exposição inicial de 15 minutos. Os senhores deputados terão a oportunidade, entretanto, se assim o entenderem, de o questionar, não só sobre a sua intervenção, mas eventualmente temas que possam interessar na relação entre Portugal e a Ucrânia, e depois o Sr. Embaixador terá a oportunidade de responder às perguntas que lhe forem dirigidas pelos senhores deputados. Portanto, eu passava-lhe a palavra, Sr. Embaixador, portanto, para uma intervenção, que, sem estar limitada por volta dos 15 minutos.
Agradeço imensamente, Sr. Presidente. Bom, eu agradeço a todos os presentes aqui, senhores deputados e deputadas, por esta grande honra que foi concedida a mim para ter a possibilidade de lhes levar ao seu conhecimento os resultados oficiais das eleições legislativas que se realizaram na Ucrânia no dia 28 de outubro passado. Quer dizer, eram eleições regulares e, claro que os senhores conhecem que 4 deputados da Assembleia da República participaram, assistiram às reuniões na qualidade dos observadores dentro das missões dos organismos internacionais, especialmente das Assembleias Parlamentares da OSCE e da NATO. Então, essas eleições tinham um significado singular. Não sei se os senhores conhecem alguns elementos da política, da situação, melhor dizer, interna ucraniana. Todos bem conhecem o nome da ex-primeira-ministra da Ucrânia, a senhora Yulia Tymoshenko, que foi condenada a passar 7 anos na prisão por abusos do poder. E claro que e continua na cadeia, foi condenada a 7 anos, já está lá há 1 ano. E além de que era primeira-ministra da Ucrânia, continua sendo o líder de uma dos partidos mais importantes da oposição. E claro que este caso influenciou bastante na sintonização já antecipada sobre os resultados dessas eleições de parte das forças políticas europeias, até de parte de alguns líderes europeus bem conhecidos. E mais um elemento que eu gostaria de destacar é que a Ucrânia e a União Europeia, durante os últimos 6 anos, estavam a negociar para concluir o acordo de associação entre a Ucrânia e a União Europeia, que, caso seja assinado, é um documento mais abrangente sobre a associação que a União Europeia assinava com qualquer país. E, tendo em conta este caso da senhora Tymoshenko, uma reação bastante crítica de parte do Ocidente, podemos dizer assim, porque estou a falar da Europa e também, em particular, dos Estados Unidos da América, todos esperavam que essas eleições poderiam ajudar a, digamos, passar ou renovar um diálogo ativo entre a Ucrânia e a União Europeia para a conclusão do acordo de associação e que poderia, de uma certa maneira, suavizar as consequências desse passo, dessa decisão do Tribunal Ucraniano sobre a condenação da ex-primeira-ministra. Essa intenção também não era só do lado ucraniano, mas quer dizer, não só do lado dos países da União Europeia, mas também da Ucrânia, porque a integração europeia foi formalizada como a prioridade da política externa da Ucrânia, formalizada numa lei que foi aprovada em julho de 2010, quer dizer, depois de entrada no poder do governo atual. E claro que é a ideia da integração europeia, uma ideia, uma das poucas, que tem o apoio unânime, podemos dizer assim, de toda a sociedade ucraniana. Também eu gostaria de destacar ou frisar de que a Ucrânia é um país multinacional, um país onde moram os representantes de mais de 100 nacionalidades, um país que tem uma história bastante dura, uma história bastante complicada, um país onde se encontram, podemos dizer assim, as culturas da Euroásia, que hoje se personifica mais com a Rússia, e também do mundo ocidental, um país que tem o maior território na Europa, falando dos países cujas fronteiras ficam no continente europeu, um país com bastante importante potencial económico, natural, um país que tem um setor agrícola bem desenvolvido e também a indústria pesada bem importante, um dos maiores exportadores no mercado internacional de cereais, de óleo de girassol, é o maior exportador no mundo e um dos maiores produtores de siderúrgico. Quer dizer, no ranking mundial, a Ucrânia produz mais produto siderúrgico do que o Brasil, por exemplo, para que os senhores tenham uma ideia. Então, essas premissas que eu comentei antes, tocadas à situação interna ucraniana, influenciaram bastante a desenvolvimento da campanha eleitoral e aos resultados, de uma certa maneira, os resultados dessas eleições. Os senhores já têm, foram distribuídos os dados principais sobre os resultados dessas eleições. Eu também gostaria de salientar que participaram nessas eleições um número sem precedentes dos observadores internacionais, por volta de quase 4 mil pessoas. Nenhum deles foi recusado na sua missão. E se nós podemos fazer um paralelo com as eleições presidenciais passadas nos Estados Unidos, eu sei que o embaixador dos Estados Unidos também foi convidado para uma das reuniões da comissão, e posso lhes dizer que, segundo a informação que nós temos, por volta de 50 observadores da missão da OSCE, que tinha a intenção de assistir às reuniões presidenciais, às eleições presidenciais nos Estados Unidos, foram rejeitados. Além disso, na Ucrânia participaram os observadores da missão da OSCE na quantidade de 600 pessoas e nos Estados Unidos só 60. Quer dizer, a atenção a essas eleições na Ucrânia foi muito grande e por isso é que nós achamos que foi um acontecimento importante não só para os ucranianos, mas também para a Europa em particular. Então, as eleições eram ordinárias, era a sexta vez quando os ucranianos, na sua história do país independente, elegiam os deputados para o seu órgão central legislativo. O Parlamento ucraniano é uma unicameral de 450 deputados. Os senhores podem ver todos os dados. A única coisa que gostaria de salientar é que participaram nas eleições os representantes de 87 partidos oficiais na Ucrânia. Na Ucrânia estão registrados mais de 100 partidos, então os representantes de 87 participaram nessas eleições. E, o número dos eleitores que participaram nas eleições, em comparação com as campanhas eleitorais ou sufrágios anteriores, nos anos anteriores, foi menor. Quer dizer, por exemplo, se nós comparamos com as eleições de 2004, presidenciais, bem relacionadas com a assim chamada revolução das laranjas, na Ucrânia. Naquela altura participaram nas eleições 80% dos eleitores. Nestas eleições participaram menos, um pouco menos de 60% dos eleitores. Quer dizer, a atividade eleitoral, se podemos dizer assim, dos eleitores era mais baixa. Como resultado das eleições, o Partido do Poder ganhou mais votos em comparação com os outros, mas não chegam esses votos para criar a maioria no Parlamento, então o Partido do Poder deve procurar os parceiros para formar uma coligação e também um pormenor muito importante que, como resultado dessas eleições, dois novos partidos, completamente novos, entraram no Parlamento, que antes não estavam presentes no Parlamento, e também que o Partido Comunista dobrou a sua presença no Parlamento. O que é que significa isso? É que esses novos partidos entraram no Parlamento como consequência de uma certa decepção dos eleitores em relação tanto ao partido no poder como ao maior partido da oposição, que formalmente está liderado pela senhora Timoshenko, ex-primeira-ministra. Embora que os partidos da oposição, eles participaram nas eleições sob um nome, sob uma configuração da assim chamada oposição unida, unificada. Além do partido que lidera formalmente a senhora Timoshenko, chama-se a Pátria, participaram mais 8 partidos que formaram esse bloco eleitoral de oposição. Então, eles também não ganharam um número suficiente. Segundo os cálculos, por volta de 2 milhões de votantes, tanto do lado do Partido do Poder, que eram os seus adeptos antes, e tanto de parte da oposição, também por volta de 2 milhões, mas votaram por outros partidos. Então, isso dá a possibilidade de fazer a conclusão que os eleitores, a população ucraniana está decepcionada, não só do Partido do Poder, mas também dos partidos da oposição. Também há de destacar que os resultados da votação mais ou menos coincidem com os últimos, assim chamados exit polls, as sondagens sobre as preferências dos eleitores à véspera das eleições. Então, tudo isso, todos esses fatores demonstram que as eleições na Ucrânia tinham um alto grau de democracia, se realizaram à base dos padrões democráticos e os eleitores ucranianos tinham todas as condições para realizar o seu direito de sufrágio, quer dizer, e havia uma diversidade, digamos, das opiniões para a opção dos deputados. Quer dizer, não havia restrições neste sentido, etc. etc. Também há de destacar que entraram dois novos partidos, um partido populista, meramente populista, liderado por uma pessoa que nunca antes era ligada à política. É um conhecido campeão mundial dos pesos pesados no pugilismo, um pugilista muito conhecido, profissional, e por isso é que o partido dele, que tem uma abreviatura que dá na ucraniana a palavra o muro, então há um certo simbolismo nisso. É um partido que... O muro. É um partido de Vitaly Klitschko, aqui é um... Se vamos ver de cima, o primeiro é o Partido Comunista, depois o Partido Svoboda, Liberdade, e eu, o terceiro. Ele tem, ganhou 40 lugares no Parlamento. E também o partido anterior de cima, o Partido Svoboda, a Liberdade, é um partido ultranacionalista e neofascista, podemos dizer assim, que... também, por primeira vez, entrou, mas, embora que os políticos, os líderes desse partido já são conhecidos na política da Ucrânia, o seu líder já era eleito uma vez como como de outro partido, como deputado nacional, mas foi expulso do Parlamento pelas suas, nas assembleias anteriores, pelas suas, digamos, posições, postura ultranacionalista e não aceitável. Esta vez, esse partido entrou no poder, no Parlamento, e isso também demonstra que se radicalizou a sociedade ucraniana e que o nível da politização da sociedade ucraniana é bastante alto. Quer dizer, a gente não está satisfeita tanto com a política do governo como com a política da oposição, e está a procurar a terceira via. Essa terceira via se personifica com o partido O Muro, que é muito mais razoável, muito mais flexível, e um partido intransigente, digamos, que entra com alguns motes bastante agressivos. Então, esses dois partidos demonstram que a sociedade ucraniana é cada vez mais polarizada, podemos dizer assim. Mas isso tudo, eu gostaria de enfocar a vossa atenção que todos esses fatos demonstram que as eleições na Ucrânia eram meramente democráticas. Não havia restrições para expressão do seu voto para os eleitores. Do outro lado, também um pormenor importante é que em julho deste ano foi aprovado pela maioria constitucional no Parlamento, quer dizer, com os votos da oposição, a nova lei eleitoral, que dividia a quantidade de 450 deputados em duas partes iguais, 50 a 50. Uma parte se elegia pelas listas partidárias, outra pelos círculos uninominais, assim chamado. Então, embora que o processo de votação passou sem problemas, depois entrou o processo de contagem dos votos, especialmente nos círculos uninominais, havia uns casos que foram qualificados pelos observadores internacionais como não aceitáveis, onde foram revelados os casos de falsificação, ou chantagem, etc., etc., etc. Embora que ainda não foi revelada ou publicada, publicados os relatórios das missões internacionais, por exemplo, da missão da OSCE, missão da NATO, missão do Parlamento Europeu, mas já haviam reveladas algumas avaliações bastante críticas. Bastante críticas, embora que não descartem de que as eleições eram realmente democráticas, porque à base daqueles fatores que eu já lembrei, embora que havia muitas distorções que não deixam reconhecer essas eleições como nitidamente democráticas. Então, qual é a posição do governo atual? Então, nós já aceitamos todas as observações, todas as apreciações, estamos dispostos de colaborar com as respectivas entidades comunitárias para corrigir essas distorções no futuro, quer dizer, isso também é experiência, mas, à sua vez, a parte ucraniana gostaria de reiterar que essas eleições se realizaram à base democrática, eram mais democráticas, se pode dizer assim, em comparação com as eleições anteriores, e, de toda maneira, passaram de maneira muito mais democrática do que as eleições noutras ex-repúblicas soviéticas. Isso há de reconhecer. E com essas eleições, a sociedade ucraniana, uma vez mais, reiterou a sua intenção de andar em frente e apoiou, em princípio, o rumo do governo de avanço na aproximação com a União Europeia e, neste caso, na assinatura de um documento que poderia ser tratado ou visto como um mecanismo de aproximação ulterior entre a Ucrânia e a União Europeia. Embora que Agora, há muitos políticos europeus, tanto entre alguns países, como dentro, no seio do Parlamento Europeu, acham que é prematuro assinar o acordo de associação entre a Ucrânia e a União Europeia, porque a Ucrânia não corresponde aos padrões democráticos, etc., etc. Eu gostaria de frisar de que nós achamos que esse documento, estamos vendo esse documento, não tanto político como económico, porque é um documento de associação. A União Europeia tem muitos documentos de associação assinados com países que não pertencem ao continente europeu, na América Latina, na África do Norte, etc., etc. É um documento mais econômico. Neste caso, um documento que prevê a criação da zona de livre comércio, que é, nessa situação que enfrenta a União Europeia, poderia ser muito, muito favorável para o mercado comum. E nós achamos que, na primeira etapa, depois da entrada, poderia ser muito mais favorável para a União Europeia do que para a Ucrânia, porque com a abertura do mercado ucraniano, o produto doméstico podia enfrentar uma concorrência ou competência que nem sempre daria possibilidade a resistir. Mas achamos que, e temos uma consciência dessas circunstâncias, porque achamos que isso daria a possibilidade à indústria ucraniana a sintonizar-se mais, a economia ucraniana, com os padrões europeus, porque achamos que o futuro da Ucrânia é o futuro no espaço econômico e político europeu. Então, as eleições passaram, já foi publicado oficialmente os resultados. E o que é que nós temos? Como é que nós vamos viver depois dessas eleições? Se são reconhecidos ou não são reconhecidos por entidades europeias. A Ucrânia não desaparece, a Ucrânia vai continuar a viver. E os ucranianos, uma vez mais, eles têm uma lei que formalmente estão a seguir na sua política externa e interna, então continuar a seguir o caminho rumo à Europa unida. A Ucrânia vai continuar a realizar as reformas para sintonizar a sua legislação com a legislação europeia, vai tentar de realizar as reformas administrativas, quer dizer, legais, etc., etc., para se aproximar mais à vida dos ucranianos a esses padrões europeus. Do outro lado, claro que nós podemos falar muito da democracia, podemos falar muito dos direitos humanos, mas sem a economia não funciona, é muito difícil de realizar todas essas ideias. E a Ucrânia não é uma exceção nesse mundo tão turbulento, mundo econômico que todos nós vivemos agora. Então, a situação econômica, embora que a situação econômica na Ucrânia é muito mais estável, eu me atrevo a dizer assim daqui de Portugal, porque o ano passado a Ucrânia terminou com um crescimento do PIB de 5,2%. Este ano vai ser um crescimento muito mais moderado, por volta de 2%, mas de toda maneira é positivo. Claro que é muito mais difícil manter o ritmo, porque a economia ucraniana depende muito, como é a economia portuguesa, depende muito das suas exportações. E, por exemplo, os preços para o produto siderúrgico, metalúrgico, no mercado internacional baixaram bastante, durante o último trimestre, a 15%. E claro que isso tudo tem a sua influência não muito positiva, mas não muito produtiva, em todo o estado da economia ucraniana. E, além disso, há de ter em conta que, por exemplo, a Ucrânia está vivendo sob uma pressão permanente econômica do lado do seu grande parceiro, a Rússia, porque nós estamos a comprar o gás pelos preços, e a economia ucraniana consome muito gás, porque nós, como produtores siderúrgicos, como grandes produtores petroquímicos, nós precisamos muita energia, e tradicionalmente se comprava gás na Rússia, mas depois de que foi concluído esse último contrato, o contrato atual, e foi concluído pelas indicações naquela altura, a senhora primeira-ministra Timoshenko, nós estamos a pagar agora o maior preço do gás na Europa. Eu posso lhes dizer que, a partir do 1º de novembro, nós começamos a realizar o contrato com algumas empresas alemães. Compramos gás na Alemanha, já começamos a comprar. Quer dizer, é uma coisa muito curiosa. A Alemanha compra gás na Rússia e depois reexporta à Ucrânia. E, por exemplo, nós estamos a pagar pelo gás mais do que a Eslováquia, a Hungria, os países Bulgária, que ficam muito mais longe da Rússia do que a Ucrânia e tudo isso. Então, por isso é que, porque eu conto isso, porque nós vivemos sem nenhum financiamento externo. Quer dizer, a Ucrânia tinha um programa stand-by de crédito com a FMI, mas foi suspendido esse programa porque a FMI apresentou uma condição muito, muito rígida de que a Ucrânia deve aumentar os preços do gás para a população. Nas condições em que vive a população da Ucrânia, com os salários bastante baixos, com a base social bastante fraca, isso significaria grande desgosto social e poderia criar uma tensão social não desejável. Por isso que o governo até hoje está a resistir e por isso que a Ucrânia vive sem nenhum financiamento externo. Isso há de ter em conta. São as condições que nós vivemos e por isso é que nós, claro, que precisamos uma mensagem positiva, com certeza. Nós gostaríamos que a luz ao fundo do túnel, que se personifica com uma certa parceria com a União Europeia, não se apague. É, digamos, a mensagem do governo da Ucrânia, que foi lançada depois das eleições parlamentares. Nós, claro, que estamos a sofrer bastante esse período de isolamento suave, se pode dizer assim, porque eu posso estar muito bem sincero de que durante este ano último, ano que está a terminar dentro de algum tempo, é que nós não tínhamos nenhum contato ao nível do governo entre Portugal e Ucrânia, por exemplo. E nós achamos isso contraprodutivo, porque há alguns projetos do peso estratégico que nós gostaríamos de propor, projetos econômicos, tecnológicos, que nós gostaríamos de realizar junto com Portugal, realizar para consolidar as posições de ambos os países nos mercados dos terceiros países. Estou a falar, em primeiro lugar, dos países da língua oficial portuguesa, onde Portugal tem a respectiva presença. E esses projetos podem ser realizados só à base de uma estratégia elaborada e aprovada ao nível dos governos de ambos os países. Lamentavelmente, nós estamos privados dessa possibilidade, e claro, isso prejudica o comércio bilateral entre a Ucrânia e Portugal. O nosso comércio, a propósito, o ano passado, nós terminamos com o volume total de por volta de 300 milhões de euros, um pouco, mas Portugal tem um déficit bastante significativo nesse comércio. Este ano, nós quase dobramos os volumes, mas, apesar disso, os maiores rubros mais importantes das exportações ucranianas a Portugal são cereais, óleo de girassol, e, do lado de Portugal, também o número dos produtos a exportar à Ucrânia também é bastante moderado. Posso dizer que algumas máquinas, produtos farmacêuticos e nada mais. Quer dizer, nós não temos grande fluxo comercial entre ambos os países, mas isso, a mim como embaixador, não preocupa tanto como a falta de certa parceria nas áreas tecnológicas, porque a Ucrânia, tanto como Portugal, embora que nos meus contatos com os empresários portugueses eu estou a sentir uma certa compreensão quando eu falo, por exemplo, com a liderança da EDP, da Galp, porque nós podemos juntar as nossas potencialidades para ter grandes vantagens nos mercados dos terceiros países, no mercado internacional. Havia certos avanços. Nós temos já um certo interesse. Justamente hoje eu recebi uma mensagem da EDP, de que a EDP Renováveis está disposta a passar uma fase mais concreta de negociação para se instalar na Ucrânia. Também a Galp está interessada em algumas tecnologias ucranianas. Espero que para o próximo ano, para o início, nós vamos ter as visitas importantes para a Ucrânia e vice-versa. E claro que nós gostaríamos que, neste caso, nós tivermos mais confiança. E claro que esta situação de que nós falamos, a postura de pouca confiança, de pouco crédito na Ucrânia, baseado em alguns casos separados, porque nós achamos que, apesar de tudo, o destino de uma pessoa, até que de um político, não pode influenciar ou fechar as portas para toda a população, para toda a sociedade. E achamos que talvez a Ucrânia precise um pouco mais de paciência em comparação até com outros países, os seus vizinhos que já são membros da União Europeia ou estão à véspera de ser membros da União Europeia, porque a história da Ucrânia, as condições em que viveram e vivem os ucranianos todo o século XX, eu não vou agora discriminar, digamos, detalhar essas informações por falta do tempo, mas claro que estou disponível.
Limitá-la, pois, na segunda
disponível para outra ocasião falar disso. Talvez a Ucrânia precise um pouco mais de paciência dos seus potenciais parceiros europeus e eu gostaria de expressar a minha esperança pessoal, a esperança do governo da Ucrânia, de que Portugal, que abrigou, digamos, que recebeu muitos milhares dos ucranianos que ganharam um respeito aqui em Portugal durante a presença de mais de 10 anos já no país. A Ucrânia, a propósito, os ucranianos têm a segunda maior comunidade estrangeira no país. A quantidade dos ucranianos, segundo os dados, ultimados dados do CEF, é de 48 mil pessoas. Claro que achamos que até que este fator poderia proporcionar para que o Portugal esteja na primeira linha dos países europeus que estão, definindo as suas críticas, mas também definem essas críticas com a compreensão das condições em que está a se desenvolver a sociedade ucraniana. Então, mais ou menos isso, porque eu sei que estou limitado com o tempo, então, pelo menos isso que eu gostaria de levar ao vosso conhecimento. Muito obrigado.
Sr. Embaixador, muito obrigado. É que nós temos outra reunião, vai necessário prosseguir depois da audição. E agora, portanto, eu estava atento, estamos aqui a aplicar a grelha B, que permitiria que cada grupo parlamentar, numa primeira ronda, falasse 2 minutos, mas eu penso que podemos abrir a todos os senhores deputados e depois o senhor embaixador responde em conjunto. E, portanto, perguntava qual é que eram os senhores deputados que se inscreviam para questionar o senhor embaixador. Sr. António Rodrigues, está a chegar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, muito obrigado pela sua visita e permita-me que o cumprimente pela perseverança que tem em defender as posições da Ucrânia junto deste Parlamento, porque não é a primeira vez que se dirige, não na Comissão, mas que se tem dirigido a vários deputados relativamente aos assuntos que dizem respeito ao seu Estado. E agradecer ainda particularmente o facto de vir aqui expor-nos a forma como decorreram as eleições, sendo certo que houve representantes portugueses dos vários partidos integrados na missão da OSH que estiveram presentes e acompanharam as eleições que ali se realizaram. Independentemente, e obviamente não nos vamos pronunciar relativamente àquilo que foram as eleições na Ucrânia, mas permita-me apenas que lhe faça 2 ou 3 comentários relativamente à situação do país, daquilo que nos diz respeito, daquilo que nos preocupa. É sabido, é público, que a ex-primeira-ministra, a senhora Timoshenko, aliás, o senhor embaixador o referiu, se encontra presa sob a alegação de abuso de poder no exercício das suas funções. Essa é necessariamente uma matéria que nos preocupa, é uma matéria que preocupa as instituições europeias e, por força dela, suspendeu algum tipo de relação que tinha com a Ucrânia. Obviamente que é por demais discutir essa matéria. Se é verdade que a senhora Timoshenko foi presa ao abrigo das leis ucranianas, e não nos compete a nós pôr em causa a existência das leis quando elas são democráticas, quando elas representam um Estado de Direito democrático e quando elas são regularmente aplicadas, também é um facto que houve algum tipo de suspeição relativamente ao exercício e aplicação de direito neste caso, e por isso é que a comunidade internacional e particularmente a comunidade política europeia se referencia relativamente a isto e mais do que isso. Tomou essa decisão na base de pôr em causa o próprio acordo que estava a ser ultimado com a Ucrânia, sendo certo que, do ponto de vista político, nós compreendemos a dificuldade do Estado ucraniano. É um Estado encravado, próximo de alguns Estados que, politicamente, com quem não mantém as melhores relações, e necessariamente precisa, obrigatoriamente, quase que diria, de abrir as suas fronteiras e de ter necessidade de sentir a solidariedade dos outros povos europeus. Compreendemos e ao qual nos gostávamos de associar. A questão que lhe queria deixar, independentemente das outras, porque são perspectivas políticas que cada um de nós pode defender, mas a questão é essa. É público e sabido que a senhora Timoshenko, no âmbito do exercício dos direitos que lhes confere, que recorreu para os tribunais europeus relativamente à situação na qual ela está. E que também, ela própria, recusou ser libertada desde que isso implicasse que tivesse que ser extraditada e, portanto, tivesse que abandonar o país que ela pretende defender. A questão que lhe colocava, e é a única questão que lhe coloco relativamente a esta situação, é: está o Estado ucraniano disponível para, se houver uma sentença, houver uma decisão do Tribunal Europeu que reconheça o direito ou de um novo julgamento ou da libertação da senhora Timoshenko nas condições que ela própria colocou, ou seja, de se manter dentro do Estado ucraniano para poder aí continuar a exercer a sua atividade, se o Estado ucraniano e o governo ucraniano reconhecerão a validade dessa decisão como forma de restabelecer também aqui a relação política que existe entre a Ucrânia e os Estados europeus, nomeadamente também com Portugal. Porque também não esquecemos nem escondemos que haverá aqui alguma incomodidade de qualquer governo português de conseguir restabelecer as relações plenas com a Ucrânia enquanto esta sombra estiver no ar. Muito obrigado.
Agora, pelo Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Embaixador, queria dar-lhe também as boas-vindas em nome do Partido Socialista, agradecer a sua exposição no seu excelente português. E queria também dizer-lhe que as suas mensagens políticas nesta diligência junto da Assembleia da República foram inteiramente claras e, portanto, tomamos boa nota delas. Sr. Embaixador cumpriu bem aquela que era a sua missão diplomática neste momento, e que o fez até com assinalável realismo, na medida em que, no primeiro minuto da sua intervenção, referindo-se ao quadro político que envolveu as últimas eleições, logo no primeiro minuto já estava a referir a questão relacionada com a detenção da ex-primeiro-ministro da Ucrânia. E não há dúvida que esse é um problema político objetivo e que não devemos ignorar. Eu gostava de lhe colocar algumas questões na sequência da sua intervenção. A primeira tem que ver com as questões políticas e a avaliação que é feita do quadro eleitoral. Como o Sr. Embaixador sabe, aliás, é referido no documento que nos acabou de distribuir, várias instituições, entre as quais a OSCE, manifestaram reservas em relação ao quadro democrático, inclusive em função do modo como se operou a transição para um novo sistema eleitoral. Aliás, a certo passo do documento que nos foi distribuído, é dito que o novo sistema eleitoral misto, chave para a consolidação no poder do partido liderante. Ora, esta avaliação leva a colocar a questão de saber se a transição para o novo sistema eleitoral se foi percepcionada como um reforço das condições de pluralismo e de participação democrática ou se foi entendida também pela população da Ucrânia, como um problema adicional no reconhecimento do funcionamento do sistema democrático ucraniano. Devo, aliás, dizer-lhe que esse assunto nos interessa particularmente, porque em Portugal discute-se muito também a transição de um sistema eleitoral proporcional, como aquele que nós temos, para um sistema eleitoral que, sem deixar de ser proporcional, acolhe a experiência do sistema eleitoral alemão, com esta distinção entre dois círculos. Mas a Ucrânia fez a experiência, bem recentemente, de passar de um modelo para outro. E uma das questões que se discute é justamente se essas transições, depois de uma experiência adquirida, se essas transições são problemáticas ou não. Por exemplo, se os cidadãos compreendem bem este novo modelo e se sentem representados ou melhor representados com o novo modelo. Gostaria de ter a sua opinião sobre essa experiência de transição. Depois, o senhor embaixador fez referência aos problemas de cariz económico e à questão das relações bilaterais, reconhecendo como elas são condicionadas pela ausência de um acordo de associação com a União Europeia. Eu devo dizer, senhor embaixador, que a sua mensagem nesse ponto é uma mensagem que me parece formulada em termos prudentes e também realistas, no sentido de dizer que o que pretende neste momento é que o cenário de um acordo não seja uma luz fechada no fundo do túnel. E creio que o espírito da União Europeia, e certamente o espírito dos seus Estados-membros, certamente Portugal, e é essa, esse também o sentimento do Partido Socialista em Portugal, é de que essa luz não se deve fechar no fundo do túnel, mas de facto é preciso percorrer o túnel para que seja possível viabilizar, do ponto de vista político, esse acordo de associação. É bem verdade que as relações económicas entre Portugal e a Ucrânia têm uma expressão ao nível das trocas comerciais bilaterais muito reduzida e desfavorável a Portugal, e acompanhamos o senhor embaixador na identificação de áreas de interesse económico comum, designadamente no domínio das parcerias tecnológicas e no domínio energético, das energias renováveis particularmente, onde Portugal tem, como o senhor embaixador sabe, uma experiência recente de grande sucesso e de grande inovação do ponto de vista tecnológico, aliás, com uma capacidade exportadora, entretanto, estabelecida. Mas, senhor embaixador, gostaria de terminar sem deixar de abordar um outro ponto que é também muito importante nas relações entre Portugal e a Ucrânia, que é aquele que diz respeito à comunidade ucraniana imigrante e residente em Portugal, que é ainda hoje uma das mais importantes comunidades imigrantes entre nós. É bem sabido que a situação económica portuguesa não favorece os fluxos migratórios como no passado, mas o ponto está em saber como é que o senhor embaixador avalia as condições de integração da comunidade ucraniana na sociedade portuguesa, sendo certo que essa comunidade tem, do nosso ponto de vista, tido condições de sucesso e feito um esforço notável de integração, quer ao nível da aprendizagem da língua, quer da integração laboral, e hoje essa comunidade é uma comunidade muito valorizada na sociedade portuguesa. Tradicionalmente, Portugal tem políticas muito favoráveis aos processos de integração, que têm, aliás, continuidade na transição entre governos, e, portanto, o senhor embaixador, havendo uma comunidade tão significativa de ucranianos em Portugal, não queria deixar de lhe perguntar também sobre esse tópico. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Sou deputada Paula Cardoso.
Muito obrigada. Eu gostaria...
Eu tinha visto o deputado Lino Ramos se ter inscrito, foi só por isso. Deputado, sou deputado. Sou deputado. Sou deputado Lino Ramos, CDS-PP.
Muito obrigado, espero que minha mãe não veja isto e não me castigue por não ser um cavalheiro. Cumprimento ao senhor embaixador pela preocupação não só a trazer aqui os resultados das eleições no seu país, mas pelo facto de falar fluentemente português, seguramente melhor do que eu falo a sua língua, dizer-lhe que, do ponto de vista dos povos, os portugueses e os ucranianos são amigos desde a primeira hora da sua independência, em 92. Aliás, a comunidade ucraniana é a segunda maior comunidade de imigrantes em Portugal, a seguir ao Brasil. E dito isto, diria que o povo ucraniano está perfeitamente, e o povo português está perfeitamente integrado e sintonizado do ponto de vista do seu relacionamento. O que nos leva à questão política. Aí diria que a integração não é tão plena quanto poderia ser. Desde logo pela questão dos valores políticos em torno da questão da senhora ex-primeira-ministra. Já se referiu a isso o deputado António Rodrigues e, portanto, não vou reiterar. Mas também tem a ver com a questão da evolução, do aprofundamento da democracia na Ucrânia. Eu diria que depois de 92 viveu-se alguma euforia, alguma expectativa eventualmente exagerada da evolução do que poderia ser a democracia interna da Ucrânia. Eventualmente exagerada do ponto de vista da Europa, que tentou muito rapidamente que a Ucrânia vivesse no mesmo tipo de democracia que vive a Europa há mais tempo. Esta euforia foi-se esvaziando ao longo dos anos, também de parte da Europa, que não viu confirmada essa expectativa, do ponto de vista também da própria Ucrânia, que eventualmente do ponto de vista político se aproximou mais dos países que anteriormente partilhavam espaço, e a primeira questão de facto era, desse ponto de vista, o que é que significa esta reeleição do Sr. Primeiro-Ministro, o que é que poderemos assistir, em que sentido é que o Sr. Embaixador acha que vai evoluir a vida interna política da Ucrânia, mais, muito diretamente, mais no sentido da europeização dos vossos valores, ou do afastamento desta Europa do ponto de vista político. É que, se repararmos para a Europa, do ponto de vista da situação geográfica, é difícil perceber se a Ucrânia faz parte da Europa ou se não faz parte da Europa, desse ponto de vista. O que nos leva a perguntar que a melhor forma de classificar é olharmos à sua situação interna, à sua situação política. E aí, independentemente da opinião que todos temos, da opinião que a comunidade internacional tem, mas reportando-nos a quem esteve nas últimas eleições, e o Sr. Embaixador referiu muito bem que da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa estiveram 600 pessoas a acompanhar o processo, o que diríamos que é uma amostra bastante razoável comparativamente com a amostra que eu acho que direcionou para os Estados Unidos. Portanto, poderemos ter eventualmente uma opinião avalizada da forma como decorreram as eleições. E o que esta organização nos transmite não é muito simpático para o que gostaríamos de ouvir. Esta organização transmite-nos que a oligarquia e o Parlamento quase que se sobrepõem por completo na Ucrânia, que a transparência, que a utilização de recursos públicos na campanha, a falta de transparência sobre os partidos que são financiados é um problema, e conclui que o escrutínio representou, de alguma forma, um retrocesso para a democracia ucraniana. Isto é a opinião desta organização, é público, é uma organização que esteve no terreno e, portanto, não é propriamente uma opinião com falta de observação no local, e que nos deixa, como é óbvio, algumas preocupações. Dito isto, para além da opinião desta organização, gostaria de saber do Sr. Embaixador se, de facto, e já que falou nas eleições, independentemente dessa ser uma nossa... não é seguramente julgada por esta Comissão, nem por este Parlamento, como é óbvio, mas saber da sua opinião se, de facto, estas eleições foram uma evolução ou um retrocesso no processo da construção de uma situação política democrática na Ucrânia. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Cardoso. Penso que é o último Sr. Deputado inscrito para fazer pergunta ao Sr. Embaixador. Portanto, Sra. Deputada.
Boa tarde e muito obrigada por esta oportunidade. Queria agradecer ao Sr. Embaixador da Ucrânia o facto de nos ter vindo aqui trazer os seus pontos de vista e até no fundo também as suas preocupações sobre o que se passou na Ucrânia neste último ato eleitoral. Eu sou uma particular apaixonada pela Ucrânia, como o Sr. Embaixador sabe, faço parte do Grupo de Amizade e sou absolutamente integrada numa comunidade ucraniana da minha zona, que é talvez a maior comunidade ucraniana, que é a zona de Aveiro, que é uma comunidade muito particular. É uma comunidade que tem tudo, tem rádio, tem televisão, tem jornal, tem uma série de particularidades muito interessantes e que eu particularmente aprecio e que gosto. E acho que a forma como os portugueses também souberam, com alguma inteligência e até num fenómeno relativamente novo para nós, de receber e de acolher imigrantes, soubemos, de certa forma, fazer quase como que a nossa tradição católica, e perdoa-me aqui quem não é católico, as migrações fazem parte da história da humanidade desde todos o início dos tempos. E as migrações, já Ruth na Bíblia emigrou, e quando chegou a Israel, que era Moab, disse, este povo, eu estando aqui, esta, onde eu vivo, é o meu povo, e este povo é o meu povo. E, portanto, nós temos que pensar isso também em relação aos imigrantes, onde estamos, onde vivemos, estamos integrados, e qualquer pessoa, qualquer ser humano, a natureza humana é que é importante, a nacionalidade é irrelevante. E, portanto, acho que queria deixar esta nota pela forma como, de facto, o povo ucraniano se integrou na nossa realidade. E como foi uma mais-valia e, e valorizou, de certa forma, a nossa economia, ajudou-nos com a sua capacidade de trabalho e com a sua inteligência e a forma como se soube integrar nas nossas comunidades de uma forma afetiva. E, portanto, acho que isso que tenho que deixar aqui esse apreço. Em relação ao que se passou, só queria deixar uma nota, mais uma nota de esperança e de certa forma, de reflexão sobre o que se tem vindo a passar na Ucrânia, e como quem, de certa forma, também fala um bocadinho com o coração e menos com a razão, ter também aquela capacidade de, repreendendo, esperar que se emendem, que tem uma mãe em relação aos seus próprios filhos, não é? E, portanto, acho que também a Ucrânia viveu um processo atribulado de mudanças muito significativas num curto espaço de tempo, e provavelmente há situações que não estão ainda consolidadas, há fórmulas e modelos de sociedade e de democracia que estão a ser construídos e provavelmente vão ter que ser reajustados. Eu espero que tenham a inteligência de perceber essas dificuldades e essas... E onde é que estão as coisas erradas? Eu só lhe fazia uma pergunta muito particular em relação a essa matéria, que é em relação a todos alguns relatórios que lemos, em que de facto afirmam que há um retrocesso no modelo, do modelo democrático por força destes resultados eleitorais. E eu perguntava-lhe se esse retrocesso... Porque há uma coisa aqui que não dá para ficar clara, é se o retrocesso é apontado em relação à forma como decorreram as próprias eleições, à forma como se posicionaram os partidos políticos ou como alguns partidos políticos puderam, de certa forma, ser mais beneficiados nas campanhas ou na própria eleição do que outros, ou se ao próprio modelo que agora se foi instituído, este modelo misto, que resulta, de certa forma, num modelo que não é tão adequado e não preenche tanto os requisitos que são necessários para se considerar um modelo democraticamente aceitável. Porque o modelo em si, a priori, não parece levantar qualquer questão. Portanto, há de haver qualquer coisa para além do modelo que aconteceu e que eu gostaria que, de certa forma, também nos explicasse aqui de uma forma serena. E se acha que, de facto, esta situação que ocorreu é uma situação, digamos assim, que será ultrapassada e que será, de certa forma, corrigida, ou uma trajetória que terá o seu ponto de correção mais adiante, com algum esforço e, com certeza, com alguma tenacidade, que é um povo resiliente, é um povo capaz de a ter, e se, de facto, também tem alguns receios em relação a isso. E muito obrigada pela sua presença aqui.
Sr. Embaixador, faça a favor.
Eu vou tentar de ser breve. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os deputados que formularam as suas questões, pela avaliação, pelo menos positiva, digamos, do meu discurso. Muito obrigado. E estou a apreciar muito altamente a vossa opinião. Muito obrigado. Então, a primeira pergunta do senhor deputado, desculpem, talvez eu não estou a usar o nome completo dos deputados, então o deputado Rodrigues, sobre o caso da senhora Timoshenko. Um breve comentário, isso não é o caso único na Europa. Hoje eu tinha lido que, por exemplo, o ex-primeiro-ministro da Croácia foi condenado a 10 anos da prisão pelas destruções, etc., etc., e nas suas declarações ele também qualificou essa condenação, essa sentença como uma perseguição política. Então, por isso, isso não é um caso único na prática da Europa. Mas eu não vou fazer mais comentários sobre a natureza, digamos, do caso da senhora Timoshenko. Eu estou a responder concretamente à pergunta do senhor deputado. Se os advogados da senhora Timoshenko apresentaram o pedido de apelação ao Tribunal Europeu para os Direitos Humanos, e em esta relação já foram feitos comentários do presidente da Ucrânia e da presidência ucraniana, que a Ucrânia, como membro do Conselho da Europa, vai seguir a resolução desse, vai cumprir essa resolução do Tribunal, independentemente do seu carácter, da sua natureza, cumprindo os seus compromissos internacionais. Então, isso já foi feito. Por isso, isso pode ser uma via para encontrar a saída desse impasse que nós estamos a enfrentar, com certeza absoluta. Mas também há de salientar que as condições de permanência da senhora Timoshenko na prisão são muito, muito especiais. A senhora está a passar um tratamento médico numa clínica, não está na cadeia mesmo. Tem as condições muito boas e, segundo as avaliações dos médicos, ela está a tratar alguns problemas no espinho dorsal. Normalmente esse tratamento não sobrepassa 3 meses, a senhora já está quase 1 ano nas condições de tratamento médico, e quem que está a cargo, além dos médicos ucranianos, são os médicos alemães que estão a fazer o tratamento. Quer dizer, com toda a dureza que a senhora está a enfrentar, de toda maneira está suavizada essa dureza da permanência. Mas a prisão é a prisão, a cadeia é a cadeia. Ok. Pergunta do deputado Pereira. Falando da transição ao novo sistema, esse sistema não é novo para a Ucrânia. Já existia. Depois passaram a o sistema proporcional e agora voltaram outra vez. Como já mencionei, a transferência para este sistema misto foi aprovada por 366 deputados, de 450. Então, e também votaram não só os partidos da maioria no poder, mas também os partidos de oposição. Quer dizer, a via legal foi bem observada. Qual era a razão, o motivo principal? Quando há listas partidárias, os mesmos votantes, os eleitores, não, quando aparecem os casos, por exemplo, num município, eles querem reclamar que não se repara uma estrada, outra coisa, eles não sabem a quem reclamar. E quando existe um deputado que foi eleito concretamente pelo círculo que corresponde a um território concreto, eles já podem reclamar, acudir a esse deputado. É um dos motivos. Dizem que o partido no poder é que sugestou essa transferência, esse sistema, para ganhar mais votos. Tudo. Eu gostaria de dizer que muitos votos desses círculos uninominais foram entregues a favor dos deputados já dos partidos de oposição. Por isso, quer dizer, é a maior razão em criar uma possibilidade, um ambiente razoável para que os eleitores poderiam reclamar caso for necessário ou acudir ao apoio dos seus delegados no órgão legislativo central. Foi recebido bem pela população, embora que havia, especialmente nesses círculos, que havia mais discussões, mais debates. Se os senhores podem repararam, nós demos o total dos deputados eleitos 445. Há 5 assembleias onde vão ser realizadas as novas eleições, porque não chegaram, os candidatos não chegaram a uma decisão, e até que o Tribunal Eleitoral não podia chegar a uma conclusão bem concreta. Então, vão ser realizados mais provavelmente no decurso do primeiro trimestre do próximo ano, as eleições repetidas. Porque quando se enfrentam duas personalidades, então começam a contar os votos até ao último e lá, aparência, quer dizer, cada conta ao seu favor. Por isso, desse ponto de vista, a experiência não é muito boa, mas, em princípio, um motivo principal foi, quer dizer, corresponder aos interesses dos eleitores, aquelas simples pessoas que vivem numa aldeia e não sabem a quem acudir, cada fornecário, porque a freguesia, neste caso, diz que nós não temos dinheiro, não podemos, então para onde ir? Então, para que eles tenham direito, através do seu deputado eleito. Então. Comunidade ucraniana, condições de integração. Com certeza absoluta, eu gostaria de dizer que as condições que o governo de Portugal ofereceu aos imigrantes ucranianos são muito boas, em comparação até que, segundo o nosso parecer, com a legislação de outros países nesta área, a legislação portuguesa é mais avançada. Além disso, há um cálculo que, segundo a população, quer dizer, a proporção per capita da população, a quantidade dos ucranianos aqui em Portugal, o número dos integrantes da comunidade é mais alto em toda a Europa, salvo a República Checa. Então, por isso é que, com certeza absoluta, para os ucranianos, imigrantes ucranianos, Portugal é um país que recebeu o maior número, embora que não em números absolutos, mas proporcionais com certeza absoluta. Com certeza absoluta é uma integração bastante profunda da comunidade ucraniana na sociedade portuguesa, porque o que nós observamos é que há pouco fluxo de saída dos ucranianos, imigrantes ucranianos de Portugal para fora. Claro que está motivado pela situação económica no país, com certeza absoluta, mas, de outro, aqueles que saem estão compensados com a chegada dos familiares daqueles que ficam. Os meus colegas que assistiam às eleições legislativas anteriores e que podiam ver os ucranianos naquela altura, agora dizem que eles se mudaram bastante, quer dizer, são as pessoas já bastante bem posicionados, que apareceram para votar. Quer dizer, aqueles que chegaram de distintas partes de Portugal, quer dizer, isso significa que os ucranianos aqui já encontraram o seu lugar na sociedade, o seu nicho na sociedade, os filhos estão a estudar nas universidades portuguesas, quer dizer, há também alguns casamentos mistos, quer dizer, as pessoas, os ucranianos ficam aqui, estão aqui para ficar, muitos deles. Embora que, quando se fala com eles, se está a pensar a regressar, sim, em princípio sim, mas outros dizem que não. Eu sim, mas os meus filhos já ficam aqui. Quer dizer, por isso eu aproveito a oportunidade para uma vez mais agradecer pela essa hospitalidade que foi concedida à comunidade ucraniana de parte do governo da Ucrânia. Muito obrigado. Deputado Lino Ramos, euforia europeia em relação à Ucrânia. Posso lhe dizer que também era euforia ucraniana em relação à Europa. Quando a Ucrânia se proclamava independente, o maior motivo era ficar independente para se integrar na Europa. Nós achamos que, logo depois da proclamação da independência, nós vamos fazer o seguinte passo. Isso não aconteceu. E não acontece até hoje. E o maior problema agora, porque eu estou a deixar essa mensagem, que vale a pena ter mais paciência com o Ucrânia, o maior problema é que os ucranianos ficam pendentes no ar. De um lado, nós não estamos interessados de integrar no espaço que nos oferece a Rússia. Se nós hoje pagamos sem descontos, porque há alguns descontos, não vou agora detalizar esse tema, mas se nós pagamos agora por volta de $500 por 1000 metros cúbicos do gás, o preço muito alto na Europa, mais alto, a Rússia, através do seu presidente, fez uma proposta, caso a Ucrânia se integrar na assim chamada União Alfandegária, formada por Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão, o preço do gás para a Ucrânia vai ser de $160, imagina. E, apesar disso, é que nós não estamos inclinar-nos muito. Por isso é que nós precisamos, sim, que essa euforia seja renovada no seio da sociedade ucraniana. Quer dizer, nós precisamos de algumas mensagens, não só de crítica, mas também de esperança, de positivismo. Porque quando uma criança na escola sempre está criticada, censurada e tudo, então, isso dá resultado. Não. Então, há de dar a mão, estender a mão e levar essa criança e ajudar a ela a aprender uma outra coisa. Talvez, desculpe, não é um paralelo bem adequado, mas de toda maneira. É a mesma coisa que tinha Portugal há 25 anos atrás, 26, quando entrou na União Europeia. Eu era testemunha, porque eu visitei Portugal consecutivamente em 86, 87, 88. Eu vi como começaram a aparecer essas estradas, tudo isso. Então, isso não foi só com o trabalho abnegado dos portugueses, mas também com grande ajuda que recebeu o país. Isso não significa que a Ucrânia só está a esperar quando apareça essa ajuda, não. Mas a ajuda agora é o quê? A Ucrânia é um país bastante rico, só é que nós precisamos ter uma perspectiva bem clara, porque nós estamos a viver agora numa situação de grande negativismo. Quer dizer, isso influencia muito na sociedade ucraniana. Não é por acaso que eu mencionei que um partido neofascista, por primeira vez, entrou no parlamento. E, ao propósito, 50% dos votos aqui da comunidade ucraniana foram dados a favor desse partido. É um partido fascista, muito agressivo. Então, eu, pessoalmente, como cidadão ucraniano, estou muito preocupado. Muito preocupado. Então, politizando ainda mais a sociedade ucraniana, nós não criamos o ambiente favorável, o ambiente construtivo, para que essa sociedade seja mais criativa. Porque nós só criamos um antagonismo entre distintas partes, distintos grupos da sociedade ucraniana. Por exemplo, os ucranianos agora estão saindo nas ruas, não para manifestar a favor do salário mais alto, a favor das pensões mais altas, estão a sair a favor de um outro partido, sabe? Isso nos preocupa. Estão a politizar ainda mais e mais. Com todas essas críticas, a população ucrânia fica mais politizada, começam as polêmicas, então. Ou nós ficamos com a Europa que não nós queremos, ou nós temos que ir responder e ir aos braços abertos da Rússia. Então, isso é que agora é o principal na polêmica entre os políticos e ao nível, digamos, das simples pessoas. Eles não estão a pensar que há de construir estradas, há de melhorar as condições de vida, tudo isso. Isso é o problema. Esse é o problema, e isso nós estamos a constatar. Por isso, com certeza absoluta, a euforia positiva deve existir e deve ser mantida. Com certeza absoluta, as eleições eram uma evolução positiva. Com certeza absoluta, porque eram melhores, mais democráticas do que as eleições anteriores. Nas eleições anteriores, entraram no Parlamento quase todos os partidos que formavam a coligação do poder, e entre os partidos da oposição só era um mais importante, era o partido liderado por senhora Timoshenko. Quer dizer, havia menos variedade das forças de oposição do que agora. Por que aconteceu assim é outro tema, outra conversa. Mas, com certeza, era maior a evolução. E a posição do governo da Ucrânia, por exemplo, também um exemplo não muito adequado, mas de toda maneira. Quando havia crítica às eleições em Bielorrússia, o presidente da Bielorrússia disse: ok, então não querem, então nós também não queremos a euro. A Ucrânia não diz assim. O presidente da Ucrânia, primeiro-ministro, dizia: ok, aceitamos observações, vamos trabalhar juntos para erradicar essas falhas. E o primeiro-ministro fez um apelo a todas as forças políticas na Ucrânia, tanto da oposição como dos partidos no poder, de unir-se para solucionar os problemas sociais e económicos quer dizer, colocar à parte as suas antipatias e simpatias partidárias e trabalhar juntos para elaborar as leis que permitiriam à Ucrânia avançar e avançar para atingir a sua meta principal, integração europeia. Por isso, com certeza, eram as eleições com a evolução positiva, apesar de todas as críticas e tudo isso. Porque as críticas fazem, porque o senhor está a citar as críticas de uma organização, mas dentro dessa missão haviam também avaliações muito, muito positivas. Eu, por exemplo, tenho lido a avaliação do líder da missão dos observadores britânicos, que ao mesmo tempo é o presidente do grupo parlamentar no Parlamento. Muito positivo. Mas era uma missão nacional britânica. E havia outras mais. Por isso, temos que ter em conta também isso. Não podemos nós dirigir-nos ou deixar-nos orientar-nos com as avaliações só negativas, segundo o nosso segundo parecer. Por isso, nós achamos que eram positivos, eram avanço, com certeza absoluta. Embora que a senhora Timoshenko, desde essa clínica, desde a prisão, antes das eleições, já apelava à comunidade internacional de não reconhecer essas eleições, porque com certeza vão ser falsas, vão ser não democráticas. Antes das eleições já havia uma certa sintonização de reconhecê-las como não, aqueles que não correspondem. Então, e a última pergunta, senhora deputada, muito obrigado pela sua avaliação da comunidade ucraniana de Aveiro. Estou plenamente de acordo consigo. Os ucranianos e os líderes ucranianos estão a agrupar muitos imigrantes não ucranianos em torno de si. Por isso, eles estão a se preocupar, dando o exemplo dos problemas que enfrentam os imigrantes de outros países, brasileiros, africanos, moçambicanos, angolanos, senegaleses, etc., etc., polacos e tudo isso. Isso ajuda os ucranianos a se consolidar-se como uma nação e, claro, que eles estão a cooperar muito estreitamente com as autoridades locais. Com o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, eu pessoalmente me encontrei com ele e fiquei impressionado como essa pessoa conhece, digamos, as particularidades da vida da comunidade ucraniana. Por isso, muito obrigado e espero que isso também é um fator muito importante para a aproximação entre os nossos povos. E já respondi a essa pergunta, que a pergunta é que o modelo misto, segundo o nosso parecer, vai ser útil. Embora que também é uma polêmica, se vale a pena ou não vale a pena, mas nós voltamos outra vez a este sistema, porque achamos que daria a possibilidade aos deputados, pelo menos ao parte dos deputados, estar muito mais perto, muito mais próximos aos seus eleitores. Obrigado, sou eu. Eu tentei...
Não, muito bem, Sr. Embaixador. Eu queria lhe agradecer os esclarecimentos que prestou aos senhores deputados. E pegando nas suas palavras do deputado Pedro Silva Pereira, acho que começámos a percorrer aquele túnel para o objetivo final, que é a luz que está lá ao fundo. E um grande obrigado pela sua intervenção e pelos esclarecimentos.
Muito obrigado, eu lhes agradeço, mas também queria... O último comentário é que é um novo Parlamento, eu vou trabalhar como embaixador para que seja formada mais rápido possível um grupo parlamentar de amizade lá no Parlamento ucraniano, Ucrânia-Portugal. Eu, digamos, gostaria de chamar os senhores deputados de fazer os passos práticos para nós conhecermos melhor uns aos outros, que nós organizarmos as visitas recíprocas, especialmente de parte dos deputados que fazem parte do grupo de amizade, com certeza absoluta. Eu gostaria muito que seja sintonizada também a senhora Presidente da Assembleia para que, pelo menos, estabelecer um contato epistolar, pelo menos, com o seu homólogo ucraniano, que vai ser eleito até o final deste ano, com certeza absoluta. Estamos a favor desses contatos. Sempre portugueses sempre estavam bem, bem recebidos e muito queridos lá na Ucrânia. Eu me lembro, quando eu era estudante, nós tínhamos os estudantes portugueses que começaram a chegar depois da Revolução de Abril, a Ucrânia e sempre eram bem, bem cotiçados do ponto de vista da sua inteligência, da sua alegria, da sua criatividade. E espero que esse sentimento de amizade, de hospitalidade, de boa vontade, com a vossa ajuda, a vossa cooperação, poderia ser ainda mais consolidado no seio dos nossos povos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Embaixador. Eu só peço aos Srs. Deputados não se ausentarem. A reunião vai demorar mais 5 minutos. Eu só vou acompanhar o Sr. Embaixador à porta. Srs. Deputados, eu vou tentar que seja em 5 minutos. Vamos começar a segunda parte da nossa reunião. E só vou dizer, o Sr. Presidente teve um impedimento, por isso é que não esteve a presidir e pediu-me para o substituir. Explica isso ao Sr. Embaixador. Impedimento. Onde é que está o documento? Sindicato. Nós tivemos aqui um pedido para serem recebidos aqui pela Comissão sindicatos de trabalhadores consulares e missões diplomáticas. Estamos nas informações. E portanto, eu tenho aqui uma informação que já teria sido contactado o sindicato, que seria recebido na próxima reunião, dia 28 de novembro, às 17 horas. Quarta-feira. Nós temos plenário segunda e terça, voltamos a ter plenário na quinta, reunimos a comissão na quarta e receberíamos então o sindicato na próxima reunião às 17 horas. Pronto, a reunião vai... Bom, vamos tentar certamente conciliar. Não sei se algum seu deputado tem algo a dizer sobre esta matéria, penso que é pacífico e penso que todos os grupos parlamentares concordarão na necessidade de receber o sindicato. Ponto 2, distribuição de iniciativas. Temos aqui uma proposta de resolução 50/12. Aprova o protocolo de cooperação da comunidade dos países de língua portuguesa no domínio da defesa, assinado na Praia a 15 de setembro de 2006. E segundo aqui a indicação do Dr. Fontes, cabe ao PSD. Ponto 3, apreciação de pareceres. Não há nenhum parecer hoje para ser discutido. Estava na ata, mas acabou por não dar entrada. E o ponto 4 é a aprovação da ata número 64 da reunião de 6 de novembro de 2012, que eu penso que os Srs. Deputados viram e analisaram atentamente e, portanto, submeti aos Srs. Deputados a aprovação da ata. deslumbre que está aprovada. Em relação aos outros assuntos, da parte da mesa não há qualquer outro assunto. Não sei se há algum senhor deputado que tenha algum assunto para submeter aos outros. Não havendo, cumpri menos que os 5 minutos, que é fantástico. Encerra-se a reunião. Muito obrigado.